Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
De Aveiro e já a seguir, porque sim não é resposta.
Mais um Porque Sim Não É a Resposta com o psicólogo Eduardo Sá, hoje ao Vivi a Cores. Muito obrigada por ter vindo ter connosco aqui a Aveiro. Eu sou a Judite França, comigo está também o Ricardo Conceição, que hoje não resistiu
participar. Fiz-me convidado, então ia ter cá o Eduardo, ia faltar.
Fez mesmo. Vamos nos próximos minutos falar num tema do qual eu gosto muito, tenho que admitir. Sim. Porque afinal de contas, quando se fala em feitio, estamos a falar de quê? Estamos a falar de defeitos. É que quando normalmente se escolhe a palavra feitio, não é elogioso. Pois não?
Olá, Judite.
Olá.
Ricardo.
Olá, Eduardo.
Nós, Judite, quando nós estamos a falar de feitio, estamos a falar de um pouco de charme. Certo charme. Qualquer coisa que nos dá uma particularidade absolutamente singular e insubstituível. E, portanto, sim, é um defeito, é uma característica...
Mas é um mau feitio.
Mas é um mau feitio.
Claro. O bom feitio.
Sabe, eu tenho a ideia que todas as pessoas que têm um coração grande têm que ter um quanto baixo de mau feitio. Senão não tem graça. É como se não lhes faltasse a pitada de sal que faz a diferença.
Mas esta ideia de que com o mau feitio e esse coração grande temos, mas é um coração sempre ao pé da boca.
Sim.
Pois,
estás a falar de alguém?
Não, não, estou a falar em no geral.
Eu tive a sensação que ela disse temos.
Não, é aquele plural majestático. A minha questão é, nesse aspecto, se... Agora perdi-me, percebes?
Não, estavas a admitir na Rádio Observador, em direto a partir de Aveiro, que tu tens mau feitio, Judite França.
Não, senhor. O Eduardo Sá tem um artigo em que fala em ter o coração ao pé da boca e ter a cabeça quente. Mas isso não é sinal de que depois saem disparados?
Não. É sinal que ficamos muito mais transparentes, muito mais bonitos. Somos capazes de dizer algumas tolices de vez em quando. Temos direito a cotas de palermice, como todas as pessoas saudáveis. Mas depois somos capazes de dizer as coisas como elas são vividas, como elas são sentidas, isso é absolutamente insubstituível. As pessoas que aparentemente se passam e, portanto, se excedem quando não deviam, são aquelas que passam a vida a fazer de panela de pressão. E fazem um esforço, e um esforço, e um esforço todos os dias, e mais um pouco de esforço, e depois há sempre uma gota d'água, uma porcariazinha insignificante qualquer que faz com que elas queiram, digam aquilo que querem, sobretudo aquilo que não querem. Claro que exageram, sem dúvida nenhuma, mas porque andaram a fazer de panela de pressão? Não fizessem elas esse esforço.
Portanto, se o ar tivesse andado a ser libertado devagarinho várias vezes.
Mau feitio é, em suaves prestações, é ali a meta para que as coisas funcionem como deve ser, sem dúvida.
E indiscriminadamente, ou com um alvo específico, é que também temos aquela libertação de mau feitio para um alvo específico, também acontece.
Mas não brinque, Ricardo.
Não brinque,
porque
não.
Porque há pessoas que, pela sua forma de estar, puxam pelas nossas reações mais intempestivas.
Tocam lá numa corda, não é?
Sim, é ali qualquer coisa fora do sítio, que quando nos damos conta, nós reagimos de uma forma mais ou menos olímpica em relação aos outros todos, e depois quando ficamos ali, de repente é um desastre. Às vezes é uma sogra, o que não dá muito jeito, mas acontece.
Não. Se for a sogra, é desagradável, eu diria. Deve ser outra pessoa qualquer.
É uma tragédia.
Nós gostamos muito das sogras.
Gostamos, sim.
É oficial.
Sim, não tem razão de queixa nenhuma. Esta ideia de que as boas pessoas que têm esse, enfim, um pouco de mau feitio, porque vamos ser sinceros, se for muito mau feitio, ninguém atura, não é?
Não, muito mau feitio já são peças demais fora de sítio.
Pois.
Não é? Para ter aquela dimensão de charme, tem que ter um quanto bastos, dito. Porque se for a mais, é como a comida quando exagera no sal. De repente, perde a graça toda. Agora, quanto baste, dito, dá-nos um...
Então, e esse essas pessoas que têm esse, enfim, essa espécie de je ne sais quoi, como diz no sal, seu sal. Artigo, não é? Esse sal. E que se tornam singulares e inimitáveis por isso, são também pessoas particularmente calorosas.
Está, claro que sim.
Está relacionado.
Inevitavelmente.
E extrovertidas.
Seguramente. São aquelas pessoas que às vezes ainda não acabaram de chorar e já estão a rir. E que muitas vezes são interpretadas como se fossem muito lábeis, quase pouco sensatas naquilo que sentem. Não, são tão transparentes que fazem esta espécie de montanha russa de emoções de coração rigorosamente desabituado, que é o que é uma qualidade fora de vulgar, não é? Sobretudo quando nós somos todos educados a reprimir e a censurar tudo aquilo que temos de mais verdadeiro. E portanto, sim, essas pessoas são muito bonitas, muito bonitas. São capazes de ter uma pequena fúria. Claro que quando se enfurecem ficam leoas assanhadas durante 30
segundos.
Ou leões. Por favor.
De alguma forma parece que esse mau feitio, não sei, está ali mais no sexo feminino, não é verdade?
Eu disse que era.
Não é verdade.
É.
Discordo totalmente.
Porque as mulheres são infelizmente mais saudáveis que os homens. Custa-me tanto dizer isto.
E tem muito mais graça, não é?
Custa-me tanto.
Há muitos homens com mau feitio, então.
Não há tantos assim como era suposto, mas sim. Sim. E portanto já me perdi.
Mas pois.
Vocês hoje estão os dois perdidos, eu não sei o que é que se passa. Mas posso atalhar?
Atalha.
Por favor.
Porque nós temos. Atalha, muito bom. Temos também aquela ideia, que é uma ideia que quando se fala de lideranças e temos. Cursos de liderança, workshops de liderança, que o líder deve ser aquela figura quase esfíngica, que quase que não esboça um sorriso.
Cara
não...
de póquer.
Exatamente. Mantém sempre a calma, nunca se enerva. Além de serem pessoas muito chatas, quando são assim, Eduardo...
Estão medicadas, não é?
Também estão ali a... Exato, estão medicadas. Isso, quando é que aquelas pessoas...
Quando é que se desmancham?
Exato.
Sim, quando extravasam.
Oh, Ricardo, eu desejaria que se desmanchassem frequentemente, porque essas pessoas, de tanto não se desmancharem, chegam muito facilmente ao burnout, e nós passamos a vida a ver isso, até em grandes quadros de organizações muito significativas.
Está relacionado?
Claro que sim.
Essa tensão reprimida?
Claro que sim. E se quiser, podemos ir de degrau em degrau. Fazem mais facilmente doenças cardiovasculares, fazem mais facilmente outros quadros de natureza psicossomática e, portanto, entre de vez em quando nós ficarmos mais extrovertidos, mesmo que seja mais ou menos em excesso, e andarmos a fazer mal ao nosso fígado e ao nosso estômago, gosto dito, por favor, não tem comparação.
Neste caso, o mau feitio não pode ser encarado como, enfim, alguma... Não vou dizer mau caráter, mas vou dizer um sinónimo de mau feitio que seja desagradável. Porque às vezes esse mau feitio e esse excesso magoa.
É, mas aí é mesmo mau caráter. E às vezes há aquelas pessoas das nossas relações que utilizam a verdade não como um gesto de afeto, mas como um exercício de crueldade. Vou-te dizer duas verdades e nós já trememos. E às vezes são tão verdadeiras, dizem elas, que quando elas se dirigem a nós, já estamos a tremer a pensar qual é a próxima coisa que ela nos vai dizer, não é? E aí é mesmo mau caráter, não são muito boas pessoas, percebe? As pessoas com mau feitio, barafustam, era aquilo onde foi ontem, eu me perdi, Judite. Depois quando se apaixonam, nunca se apaixonam devagarinho, dão conta, já estão na lua. São assim, tudo em tons forte, nada em tons pastel, percebe? Mas são tão boas pessoas... que muitas vezes dizem assim, eu não posso esquecer daquilo que esta pessoa me disse. E se for preciso, dois dias depois já se esqueceu e já está a ser repreendida da mesma maneira. São pessoas muito dadas, muito pouco dadas ao ressentimento e ao rancor. São pessoas bonitas. Eu, se pudesse decretava um bocadinho de mau feitio em todos nós e o mundo era muito mais bonito.
Esse mau feitio também não é um pouco, às vezes, caprichoso?
É. Sabe porquê? Porque as pessoas com mau feitio são pessoas felizmente mimadas, muito mimadas. E porque são muito mimadas, têm sempre aquela mania de que as pessoas que trabalham com elas, por exemplo, para não irmos mais longe, quer dizer, são tão aconchegadinhas e são tão calorosas na maneira como acolhem as nossas reações mais inflamadas, que nem sequer lhes passa pela cabeça que não tenham um colo, mesmo daquelas pessoas que conheceram há relativamente pouco tempo. Uhum. E, portanto, é sobretudo mimo. Eu acho que o mimo é uma coisa tão boa que acho que dá sempre este registo absolutamente charmoso quando vimos alguém com mau feitio, mesmo quando, por exemplo, está nas tardes em direto da Rádio Observador.
Por exemplo, aí
em compensação, o bom feitio é da pessoa boazinha.
Xuxo.
Exato. A pior que se pode dizer, não é? Ah, é boazinha.
A roçar o totó.
E que tal a noiva? Muito simpática, muito boazinha.
Não, por favor. Não. E que tal o teu namorado, Ricardo Exato. Conceição? Muito boa pessoa.
Muito
não,
boa pessoa.
Por favor, não chega. Não, é disso, é de menos, por favor.
Mas, Eduardo, nisto, nas relações profissionais e de amizade, o mau feitio, pronto, é o que é. No amor, a coisa torna-se mais complicada, não é?
Porque nós guardamos sempre o melhor do mau feitio para as pessoas de quem gostamos mais. É uma questão de respeito.
Ah, então é isso.
É de respeito.
De repente percebeste tanta coisa.
Acabei de perceber muitas coisas.
Mas é verdade, Ricardo. Guardamos para os nossos pais, para a pessoa com quem nós vivemos.
É verdade.
Às vezes estamos a fazer um esforço tremendo no dia-a-dia e chegamos a casa a pretexto da coisa mais insignificante do mundo. E lá estamos nós com um mau feitio e depois amoamos, que é pior. Uhum. A pessoa diz-nos assim, mas tu estás com um mau feitio. E nós, em vez de assumirmos, dizemos, eu? Mau feitio? Eu? De modo
Mas, portanto, a mua às vezes vitimiza-se também,
ui,
não é?
E não vamos,
é mimalho.
E não vamos falar do tom.
Portanto, só qualidades. Só qualidades.
São, eu acho que são qualidades, porque depois, quando é preciso, as pessoas com mau feitio ajudam como mais ninguém. São capazes de fazer surpresas. Não estão à espera que uma pessoa marque um fim de semana num sítio qualquer para inventarem os nossos desejos e para responderem de forma adequada. São um bocadinho Pai Natal todos os dias, sempre que elas percebem que há ali uma oportunidade para mostrarem essa qualidade. E, portanto, são pessoas tão bonitas, mas são mesmo tão bonitas.
São mais empáticas.
Muito mais. Sabe porquê? Porque elas sentem as pessoas e, portanto, é por serem mais empáticas que também são mais antipáticas. Eu não estou a ser contraditório.
Eu percebo.
Sentem de tal forma as pessoas que não é por acaso que em relação a uns reagem como se fossem de uma cumplicidade com anos e em relação a outros há ali uma química que prende e quando dão conta conseguem ser antipáticas, não porque queiram, é porque cheiram, farejam, sentem as pessoas de uma forma absolutamente fora de lugar.
E duas pessoas com mau feitio podem ser bons amigos?
Podem. Quer dizer, eu não falo de mim de si, evidentemente. Não que fosse o nosso caso.
Não. Acho que nós não entramos nesse quadro.
Mas podem.
Fazem isso à vez. Têm mau feitio à vez.
É, Judita, eu já não digo. Entre mim e o Ricardo, nós
Sim,
nunca temos este
por acaso
problema.
Não,
mas entre duas pessoas que se gostam muito. Às vezes não têm à vez, às vezes escolhem o mesmo momento para rivalizar. Uhum. Vamos ver quem é que é capaz de ser o campeão do mau feitio. Uhum. E às vezes não corre bem, como nós sabemos.
Porquê que eu diria que num casal há sempre um que tem mau feitio e o outro menos?
Ah, porque há sempre um que tem mania, que é a pessoa das conciliações e o outro... E depois aqui a brincar, mas a falar a sério. Às vezes há um que faz de menino pequenino e há outro que faz de pessoa crescida. O que faz de menino pequenino sente-se com mais legitimidade para ter mau feitio mais vezes. E o que faz de pessoa crescida sempre se sente que sobra para ele a necessidade depois de ir apanhar a bola, de recolocá-la no jogo. E isso não é muito razoável, porque está a alimentar ali um lado de manhas e manias que depois tem faturas que a curto prazo não têm graça nenhuma.
Eu pensei que o Eduardo ia dizer que era uma questão de sobrevivência, que era um instinto de sobrevivência.
Não, por favor. Ora, é isso.
Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas falamos de mau feitio nas relações, mau feitio no amor e mau feitio no trabalho. Isso depois deve dar umas avaliações péssimas ao final do ano.
Isso existe?
Avaliações ou mau feitio?
Não, mau feitio no trabalho.
Não, e avaliações péssimas nunca, claro. Eu acho que as relações de trabalho um dia mereciam um programa a sério, sabe?
Okay.
Porque as relações de trabalho são muitas vezes muito mais falsas do que deviam.
mais e,
falsas.
Falsas.
E aquilo que muitas vezes nós chamamos o mau feitio dos chefes, não que não haja chefes com bom feitio, às vezes é assédio moral elevado à terceira potência. Não tem graça nenhuma. E, portanto, quando as pessoas conseguem ter um clima de desconsideração a ponto de terem mau feitio, descontraídamente, mesmo com os chefes, é sinal que a empresa, a organização, ou seja o que for, merece ser muito acarinhada, porque não há muitos sítios onde se consiga ser assim.
Bom, com esta nota altamente positiva...
Foi bom.
Foi bom.
Eu estava a falar da Rádio Observador.
Percebi logo.
Ah, não sabia.
Percebi logo. Eduardo, foi muito bom tê-lo aqui ao vivo e a cores em Aveiro. Temos que fazer isto mais vezes aqui nas proximidades.
Nas
proximidades da residência.
Não, eu só não estive no Porto porque não me convidou. Note bem, eu registro.
Como é que é possível?
Sabe que ela tem muito mau feitio.
Não.
É insuportável.
É isso.
Até ficaste sem voz agora.
Claro. Voltamos amanhã. Já outra vez à distância, mas é igualmente bom. E amanhã
eu estou cá, também posso.
Também podes participar, sim.
Também posso.
Mas amanhã é o último dia, tá? Pronto. É que para a semana chegou ao Bruno.
Então repomos a legalidade.
Também não pode ser assim.
Obrigado por me deixarem voltar aqui, nem que seja por dois dias.
Estamos sempre disponíveis em podcast, como é evidente. Este, aliás, vai já para podcast nos próximos minutos. Escreva-nos para eduardosa@observador.pt. Temos recebido e-mails muito interessantes. Ainda agora recebemos um muitíssimo interessante que vai ser tema nos próximos dias, seguramente. Eduardo, muito obrigada mais uma vez e até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Um abraço.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.